Bom, o deputado Fábio Garcia, do Democratas do Mato Grosso, apresentou aí o relatório ao projeto que institui a portabilidade da conta de luz. O parlamentar apresentou aí um substitutivo, segundo o qual, a partir de 2028, os consumidores aí residenciais e pequenos comerciantes também vão poder optar, né, fazer a opção aí pelo Mercado Livre da Energia, onde a eletricidade é comprada aí por meio de contratos com os agentes de comercialização e também, né, em condições aí livremente negociadas.
Bom, vai funcionar igual a conta de...
Igual a conta de
telefone,
de telefone, né? Você poder escolher a companhia.
A companhia que você quer usar.
Exatamente. Sobre esse assunto, o deputado Fábio Garcia, que é do Democratas do Mato Grosso, já está com a gente na ponta da linha. Deputado, bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia a todos que nos escutam. Muito bom dia. Efetivamente, apresentei na última semana um substitutivo ao projeto de lei 1917, que trata efetivamente do que a gente chama de portabilidade da conta de luz, que na essência quer fazer o seguinte: quer dar ao consumidor de energia, a todos os consumidores, inclusive ao residencial, inclusive aos consumidores, menores consumidores do Brasil, o direito, mas não a obrigação, mas o direito de poder escolher de quem eles compram a sua energia elétrica. Qual fornecedor eles compram a sua energia? Porque hoje, esses pequenos consumidores estão obrigados a comprar energia da distribuidora de energia, da sua região. Então, não existe hoje uma competição entre fornecedores de energia para poder entregar energia aos pequenos consumidores, e isso tem ocasionado um preço de energia mais alto do que o Mercado Livre.
Então, qual é a vantagem para o consumidor, deputado Fábio Garcia, dele poder escolher quem vai fornecer a energia?
Nos últimos 10 anos, o Mercado Livre de Energia, onde vários fornecedores vendem energia para grandes consumidores, tem tido um preço de energia, em média, 25% mais barato do que o mercado cativo, que o mercado regulado, que é o mercado do pequeno consumidor. Então, a vantagem é ele poder participar desse mercado. Ao abrir esse mercado, a gente vai ter uma maior competição entre os fornecedores de energia e, possivelmente, muito provavelmente, um preço menor de energia a todos os consumidores. Então, a vantagem é dar a ele a opção que hoje o grande consumidor, aquele que consome mais de R$500 mil por mês, tem. O Brasil é um país muito atrasado no sentido de abrir seu mercado de energia. Nós temos 52 países que têm o mercado de energia elétrica mais aberto aos consumidores que o Brasil. Então, o que a gente precisa fazer é modernizar esse setor para que o consumidor possa ter o direito da escolha. E ao ter o direito, obviamente, o consumidor vai fazer somente a melhor escolha para ele. Ele não vai fazer uma escolha que é ruim para ele. Ter o direito de escolha, ele só vai fazer se for melhor para ele. A gente não precisa ter medo dessa mudança, porque ele sempre poderá escolher entre ficar como está ou melhorar a sua situação. E a gente já tem um bom exemplo aqui no Brasil do que aconteceu na telefonia celular, quando a gente abriu esse mercado e colocamos aí várias operadoras para competirem entre si e oferecerem planos de telefonia celular aos brasileiros. A gente teve não só uma melhoria na qualidade do serviço de telefonia, mas também uma redução do preço. Lembro muito bem que antes dessa abertura do mercado, ter uma linha telefônica em casa era quase um patrimônio que passava de pai para filho.
Verdade. Né? Quase comprar uma casa, né, deputado?
Exatamente. Fazia parte do patrimônio da família. Sim. Hoje não. Hoje os brasileiros, graças a Deus, inclusive os mais carentes, têm direito a ter um telefone celular, uma linha telefônica para poder falar. O que a gente quer fazer é que os brasileiros também possam ter direito de escolher o seu fornecedor de energia.
Pois é. Agora, quem entrega energia na nossa casa, no nosso prédio, é a distribuidora. Ela que tem um poste, que leva o fio, passa o fio de alta tensão, aí passa, né, de alta tensão para poder conectar no sistema de energia das casas para levar energia para a gente. Como é que vai ficar essa questão das competências, deputado? Pois é, eu compro a energia de uma determinada companhia, mas essa energia tem que chegar à minha casa através de uma infraestrutura que pertence à distribuidora. Como fica isso? Não há risco de a distribuidora, por exemplo, pelo fato de não estar recebendo o dinheiro da compra da energia, mas só, talvez só pelo serviço prestado de infraestrutura, acabar aumentando esse preço e aí o consumidor acabar perdendo do mesmo jeito? Como é que funcionaria esse conflito aí?
Absolutamente não. Primeiro, a gente precisa entender bem os papéis que existem no setor elétrico brasileiro. Você tem alguns agentes. Você tem o gerador de energia, que é o proprietário daquela usina, da usina hidrelétrica, da usina eólica, da usina solar. Uhum. Qual que é o papel dele no setor? Ele gera a energia, ele constrói a usina, opera a usina, mantém a usina para gerar energia a todos os brasileiros.
Sim.
Essa energia sai da usina e ela entra para um outro agente do setor, que é o transmissor de energia. Uhum. É que tem as grandes linhas de transmissão que atravessam o Brasil para chegar até a cidade.
Uhum.
Então, ela passa por transmissor. Essa energia, ao passar pelo transmissor de energia, ela tem aí aquele que compra essa energia,
uhum,
e que revende essa energia. Quem é esse agente? É o comercializador da energia.
Uhum.
Né? Ele compra a usina, a energia da usina, ele contrata esse serviço de transmissão e ele tem essa energia para entregar ao consumidor. O que acontece no Brasil? E depois essa energia, quando chega nas cidades, ela entra pelos postes, linhas de distribuição de energia que a gente vê nas cidades, os fios que estão aí no meio das cidades.
Uhum.
E quem opera esse sistema dentro da cidade é o distribuidor de energia. Né? O que que houve no Brasil? O que houve no Brasil é que o distribuidor de energia acumulou dois papéis.
Sim.
Ele acumulou o papel do comercializador de energia e acumulou o papel de distribuidor de energia. Mas, na essência, o papel fundamental dele e ele é remunerado no setor elétrico apenas para fazer o serviço de distribuição, que é,
sim,
construir, operar e manter esses postes, esses fios de energia elétrica que levam energia até a cidade, até a porta da casa do cidadão.
Uhum.
Este é o papel distribuidor, ele preserva esse papel.
Entendi.
E o fornecedor de energia passa a ser outros qualquer que vão contratar vão comprar energia do gerador, contratar, uhum, o serviço do transmissor e contratar o serviço do distribuidor.
Uhum.
Ficando, porém, a obrigação do distribuidor de ser sempre também um fornecedor de última instância. E,
uhum,
na obrigação dele de ligar todos os consumidores ou potenciais consumidores do Brasil. Ele, uhum, continua com a sua obrigação de oferecer o serviço de ligar, levar energia até o último consumidor, mas este último consumidor terá o direito de escolher se compra energia deste distribuidor ou se achou uma energia mais barata e compra de um outro fornecedor. Mas lhe é assegurado o direito ao acesso a todo o sistema de energia elétrica para ele ter energia em casa.
Uhum, uhum. Agora, como é que o valor da tarifa, então, vai ser definido nessa... porque aí o projeto estabelece a questão da negociação desse valor, né? Do consumidor buscar a energia que atenda melhor. O valor vai ser estabelecido via ANEEL, vai ser estabelecido pela própria empresa fornecedora, vai ser livremente negociado, o consumidor pode pedir um desconto, pode conseguir obter desconto, igual, por exemplo, acontece em venda de produtos, né? A famosa pechincha. Existe essa possibilidade? Quer dizer, como é que vai ser tratada essa questão da definição das tarifas a partir da portabilidade?
Ela vai ser um mercado livre, uma livre negociação entre consumidores e comercializadores de energia.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, vai ser negociado entre eles, sendo que o consumidor de energia tem a vantagem de ter somente o direito de aceitar essa negociação. Ele não tem obrigação, porque se ele quiser não entrar nessa negociação, ele fica como está. Ele fica conectado à distribuidora e recebe energia da distribuidora.
Uhum.
Ele não precisa mudar. Uhum. Agora, se chegar um fornecedor para ele, bater na porta dele e falar, olha, eu tenho aqui para você uma oferta de energia mais barata para você. Uhum. É por quê? Porque eu analisei o seu perfil, vejo que você compra energia durante o dia, e eu tenho um fornecedor de energia que durante o dia ele produz mais energia. Uhum. Eu tenho uma planta solar aqui que ele produz muito durante o dia, e como você tem um perfil de consumir mais durante o dia, eu consigo adaptar melhor a sua perfil de consumo. Uhum. Você vê essa energia mais barata, você quer comprar de mim? Quero. Ele fecha um contrato com ele, com esse fornecedor, e compra energia desse fornecedor mais barato.
Sim. Agora, deputado Fábio Garcia, a proposta original prevê essa abertura do Mercado Livre para os pequenos consumidores a partir de 2022, mas o senhor estendeu o prazo. Eu queria saber até quando vai ser esse prazo e por que essa extensão de prazo. Há uma necessidade disso?
Sim, a gente vai por classe de consumo, liberando as pessoas para poderem fazer essa escolha. Por quê? Porque hoje a imensa maioria dos consumidores no Brasil estão todos comprando energia das distribuidoras. As distribuidoras no Brasil, para poder fazer essa venda, fizeram compromissos também de compra de energia dos fornecedores, dos geradores. Então, se a gente liberasse o mercado de um dia para o outro, o que iria haver? Poderia haver uma grande migração, mudança de consumidores das distribuidoras para o Mercado Livre. As distribuidoras fariam o que com essa energia que já está contratada para atender todos eles, sem se separar? Ficariam com um volume de energia gigantesco, com obrigação de pagar essa energia, mas não ter para quem vender.
Certo.
Então, a gente precisa estabelecer um cronograma responsável para que esta migração vá acontecendo, e à medida que ela vá acontecendo, as distribuidoras possam ir se preparando para isso, descontratando essa energia de acordo com esse cronograma, para que a gente não cause prejuízo nem insegurança jurídica para aqueles que assumiram compromissos no passado em benefício de atender todos os consumidores do Brasil. E este cronograma ele foi acertado com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, a Associação Brasileira dos Geradores de Energia, a Associação Brasileira dos Consumidores de Energia. Este projeto foi fruto de um amplo debate, tanto na Câmara dos Deputados, que ele tramita desde 2015, e na Comissão Especial nós ouvimos mais de 20 especialistas nas audiências públicas. Também aproveitamos muito o trabalho que foi feito no Ministério de Minas e Energia na consulta pública 33, que ouviu mais de 200 instituições, com mais de 2 mil contribuições, para que a gente pudesse chegar num projeto que modernizasse o setor, mas que mantivesse a segurança jurídica necessária para qualquer setor do tamanho do setor elétrico brasileiro. Então, este cronograma foi um consenso entre todos, para deixar todos confortáveis de que essa mudança é possível.
Muito bem, deputado Fábio Garcia, do Democratas do Mato Grosso, ele que é relator sobre a questão da portabilidade da conta de energia, ele apresentou isso. Esse relatório, né, sobre a portabilidade da conta de luz. Muito bem, a gente vai aí continuar acompanhando certamente esse tema, ver aí a sequência da tramitação dessa proposta, né, do substitutivo do deputado Fábio Garcia, e acompanhar aí os debates na comissão e acompanhá-los também no plenário da Câmara. Deputado Fábio Garcia, muito obrigado por participar aqui conosco, uma excelente semana de trabalho aí para o senhor, muito obrigado por falar com a gente e esclarecer o ouvinte a respeito desse tema. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade de me colocar à disposição, tanto da Rádio Câmara, da TV Câmara, quer dizer, da forma que for possível para a gente poder esclarecer à sociedade brasileira essa possibilidade que a gente vem trabalhando na Câmara dos Deputados, com o apoio do nosso presidente Rodrigo Maia, que entendeu a necessidade de a gente tramitar isso numa comissão especial também, e ressaltar aqui também o bom trabalho feito pelo agora deputado federal, mas ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, que através dessa consulta pública nos ajudou muito a que a gente pudesse chegar nesse texto. Aqui agradecer também os autores do projeto, né, e também o presidente da comissão especial, João Fernando Coutinho, que tem nos ajudado muito a levar adiante esse projeto. E dizer que eu tenho absoluta convicção que essa é uma modernização que somente trará benefício ao consumidor de energia elétrica brasileiro, que hoje paga um preço de energia quase que impraticável, o que leva a um esforço muito grande do brasileiro para pagar essa conta de luz, né? É uma retirada muito importante da sua renda e também uma perda de competitividade das empresas brasileiras. Então, a modernização é um passo importante para a gente criar um país mais competitivo e também um país mais justo a todos os brasileiros.
Ok, obrigado, deputado. Um grande, ótimo dia. Obrigado pela participação.